que vocês ficassem em pé um pouquinho, já estava sentadinho, já estava aprendendo, e que você fizesse, os irmãos na sua frente, fiquem ligadinhos, os irmãos viram, todos da cidade cá aqui, ó, quem está atrás, faça uma massagem daquela tipo assim, jogador de futebol, né? O nosso irmão aqui, ó. Um missionário americano que já está em Lima há uns 30 anos, fazendo uma grande obra. A igreja dele hoje já está com uns 15 a 20 mil membros. Dentro de Lima, um país aqui da América do Sul, fazendo um grande iniciativa. E ele é o diretor da América Latina da Rede Mundial de Homens Cristãos, fundada pelo pastor Edwin Lewis Cole, o pastor que fundou esse ministério nos Estados Unidos na década de 70, 80. Talvez vocês lá naquela década, quando vocês vieram ao Brasil, que quando foi?
64.
Então ele já, parece que já tinha passado um pouco, né? Ele surgiu, ô Marcos, pega esse lá na literatura, o livro dele que ele escreveu lá naquela época, o livro Homem ao Máximo. Quem já ouviu falar desse livro? Alguns já fizeram até o curso, quando vocês fizeram o curso Homem ao Máximo? Vários, né? Beleza. Então foi o livro que ele escreveu na década de 80. Esse livro só nos Estados Unidos, naquela década, vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Esse livro aqui, ó, Homem ao Máximo, pastor Edwin Cole. E ele, nessa época, ele descobriu uma coisa. Ele descobriu que ele podia fazer alguma coisa da sua geração. Ele estava nessa época com 60 anos, de idade. Experiente, como a tal, você agora comparou o livro que atrás, né? Minério. Quando a gente chega nessa idade de 60 anos, parece que a gente quer se acomodar. Chega época da aposentadoria, pô. Quer comprar uma chacrinha e criar nas galinhas, entendeu? A vida tranquila, né? Ele descobriu uma grande coisa nessa época, que Deus tinha colocado no coração dele uma mensagem profética para os homens da sua geração. E ele começou a pregar essa mensagem. Escreveu esse livro e aí começou um ministério profético que está hoje em muitas partes do mundo, não só um livro. Não só uma literatura, mas uma mensagem profética mudando o coração e a vida de muitos homens e muitas nações. Amém? Eu aprendi lá em Lima uma saudação que eles fazem nesse ministério, que é o Give me five, dá-me cinco. Você tem cinco dedos na mão, é isso? Uma saudação masculina, bem forte, que você colocou uns cinco irmãos e vai dar uma palmada na mão dele, uma palmada para esquentar a mão do sujeito aí. Espera aí. E você vai dizer para ele assim, ó: graças a Deus, porque Deus te fez homem. E dá uma palmada na mão dele com força aí, vamos lá. André. Graças a Deus, porque Deus te fez homem. Umas 5 ou 10 pessoas aí. Graças a Deus, que você é um homem. Deus te fez um homem de Deus. Sai do lugar aí. Descansando no churrasco para toda a sua família, fazer outra coisa, mas você preferiu estar aqui. Que bom você veio. Pode sentar. Obrigado pelo privilégio aqui que o Blaise me deu. Só que você nesse evento. Meu coração realmente está fervendo. Eu tinha muitas coisas para falar com vocês, mas não sei o que o Espírito Santo deseja falar com vocês nessa manhã. Deus me deu algumas escrituras, pensando nessa semana o que eu poderia compartilhar. Que realmente eu hoje, nessa faixa de 60, estou com um pouco completado de mais 62 anos, eu me sinto um cara vitorioso. Mais do que vencedor por meio de Cristo. Se eu fosse olhar o meu passado, eu realmente, minha família, meu pai morreu lá em Cubiatava, onde a família do Haroldo, isso aqui, viveu um tempo lá. É uma cidadezinha lá no norte de Goiás. E meu pai morreu com 37 anos bêbado.
um acidente. Eu tinha 7 anos. Eu vou convidar os irmãos que têm celular, né? Que você aí apaga o seu celular, se você não tiver uma chamada de emergência, deu pelo vibrato, mas desliga o seu celular para não haver interrupção. Se você tiver uma chamada e alguém estiver esperando alguém ligar, então põe no vibrato para interromper, né? E essa perda, aos 7 anos, vi meu pai em um caixão morto, não é uma ideia boa você ser criado sem pai. Porque a gente aprende a ser homem com outro homem. E qual é esse homem na nossa vida?
Pai.
E se o pai não está, quem é que vai te dizer para você o que significa a masculinidade? Quem vai te ensinar a ser um homem de verdade? Aí você aprende na raça, na marra, de qualquer maneira. E não é ser órfão. Nunca foi no desejo de Deus. Por isso, quando Jesus foi, ele diz assim para os discípulos: eu não os deixarei órfãos. Porque a orfandade é muito ruim. Na minha segunda infância, até os 14, na minha adolescência, até aos 20, 21 anos, a terceira idade, né? Ó, 7, 14, 21, quando você vai completar a minha idade. Essas duas etapas, de 7 a 14, de 20 a 21, eu sofri muito. Muito mesmo. Eu poderia contar para vocês experiências muito negativas, muito ruins, que eu passei na minha segunda infância, na minha adolescência, que não foram boas. Sofri muito. E havia muita dor no meu coração. E quando eu me converti, aos 23 anos, conheci uma história muito legal de Peniel. Me converti numa igreja chamada Igreja Batista Peniel, onde o pastor fundou o ministério do Desafio Jovem Peniel em Belo Horizonte, primeiro centro de recuperação do Brasil para homens. Já tinha um centro lá em Goiânia, Ana Maria Braga, Ana Maria, não sei se era Braga, eu sei que tinha Braga no sobrenome dela. Não sei se era parente da outra aqui, não. Mas ela tinha um trabalho com mulheres, com moças dependentes de drogas. Eu me converti nessa igreja em Belo Horizonte, uma igreja que trabalhava com recuperação de viciados. Minha família estava congregando lá e eu vi. E aí foi uma experiência muito legal, porque eu entendi tudo o que o Cristo falou hoje aqui, eu comecei a vivenciar o meu passado. E recentemente eu estava fazendo um curso ali em Londrina, um doutorado em ministério, família, e no meio de uma aula, assim como você está sentado aí, eu com a perna cruzada, a minha perna direita sobre minha perna esquerda, gosto de fazer isso com a outra aqui, ó. A perna direita e sobre a esquerda, no meio da mensagem de uma doutora lá de San Diego, Estados Unidos, estava dando um curso para nós aqui, de aconselhamento familiar, eu senti uma fisgada aqui no lado direito, lombar aqui, uma fisgada muito forte, eu descruzei a perna e ficou adormecida, né, que dá aquele formigamento. Eu esperei que ela liberou para o intervalo do recreio lá na hora. Eu esperei lá passar aquele formigamento, porque a perna ficou dormente. E quando eu me levantei para ir para o recreio, a perna não firmou o corpo. Eu perdi instantaneamente a força muscular da perna esquerda. Eu não consegui sustentar o meu corpo. Quando eu levantei e firmei, eu caí. E segurei ali tudo e me levantei. E uma dor que eu não suportava, a perna não sustentava o corpo, perdi totalmente a força muscular. E eu saí mancando para o recreio, sem saber o que estava acontecendo, não tinha nenhuma doença, nada, nem havia sofrido algum acidente, nada. Foi uma coisa instantânea e eu fiquei manco da perna a partir daí. Até hoje eu manco um pouquinho. Depois eu fiz exames, tratamento, fisioterapia, um monte de coisa, recuperei um pouco os movimentos, mas o meu pé ficou caído, eu perdi a musculação dele. Esse movimento com o pé eu não faço mais. Gostava muito de jogar bola, futebol e tudo. Parei nessa época. Isso foi em agosto de 2004. Um pouquinho antes dessa experiência, eu tinha estado lá em Lima, em agosto. Eu tinha estado lá em Lima, nesse congresso, lá nessa igreja, e conheci o ministério do Edwin Cole. E como havia uma dor muito grande dentro do meu coração, eu comecei a perguntar a Deus: o que acontece com os homens? Por que os homens estão do jeito que estão? Como o Cristo falou para nós aqui, ó. A passividade, a mediocridade, homens amedrontados, acovardados, aprisionados dentro dessa forma que o mundo vai fazendo para colocar o homem, as formas sociais, como diz, não vos conformeis com este mundo. É uma forma mesmo, um gesso que o mundo vai criando e colocando a gente dentro dele. É igual Lázaro quando foi ressuscitado. Ele saiu do túmulo, Deus já tinha feito um milagre. Jesus já tinha operado o milagre daquele morto 4 dias e ele saiu daquele túmulo. Mas como ele saiu? Ele saiu todo enfaixado, ele estava como uma múmia. E aí Jesus deu a segunda ordem. A primeira foi: Lázaro, sai! E Lázaro saiu. Como ele saiu? Se eu tivesse, tá, imagina se ele tivesse olhando o cara sair do túmulo, né? A pedra ali aberta, e aquele cara que sai lá todo enfaixado, como é que ele saiu?
Imagina você, aquela múmia.
Aí Jesus deu a segunda ordem.
Qual foi a segunda ordem?
Desatai.
Para quem que deu essa ordem?
Os homens.
Hein?
Os homens.
Os discípulos. Não é? Os ajudantes deles, os apóstolos, eles, os 12. Desatai e deixai ir livre. O primeiro milagre é o milagre da ressurreição. O segundo milagre é o milagre da libertação. Quando a gente fica livre das ataduras. Quando os homens se convertem para a igreja, Deus já fez um milagre na vida do cara. Você vê que ele nasceu de novo, que ele é um crente agora. Você olha para ele, você vê que ele, o cara agora é uma nova criatura. Mas quando você começa a conviver, discipular, eu gosto muito disso, do contato peito a peito, tete a tete, no coração. Eu tenho um coração de pastor. Eu não gosto de ser superficial na consolidação da conversão. O cara converte e deixa ele para lá. Eu gosto de acompanhar até formar nele a vida de Cristo, que é o discipulado. A igreja brasileira é uma igreja recentemente nova, né? Aí nós temos aí a Assembleia de Deus, que surgiu no Brasil há 100 anos, como eu mando agora. Algumas outras denominações que vieram também, que não é uma igreja aí de séculos. Uma igreja brasileira que recentemente os nossos missionários estavam aí, daqui ainda. Muitas igrejas ainda têm os missionários aí algumas décadas. Então a igreja brasileira é uma igreja jovem, muito evangelista, dos tempos cheios, avivamento por todo lado. Mas quando você procura a solidificação do crente, que é o discipulado, é o tratar esse corpo a corpo para levar o homem a atingir a estatura do varão perfeito que é Jesus, você descobre que o discipulado ainda nas igrejas brasileiras é muito pobre. Por isso que as pessoas se convertem e continuam infantis. Por isso tem a mensagem do apóstolo Paulo, que eu queria compartilhar alguns textos com vocês. Eu tenho aqui um tempo pequeno e a minha alegria estar aqui com vocês hoje é porque Deus tem colocado essa paixão no meu coração de falar palavras. A partir dessa experiência minha lá em Londrina, eu comecei a perceber uma coisa, que a deficiência não é só física, a deficiência é também na alma. Muitos homens se convertem, mas estão ainda com ataduras, estão ainda presos em algumas coisas e precisam dessa libertação, dessa ajuda de Deus para tirar esse gesso. Então aqui no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala uma mensagem muito interessante. Ele está falando disso do amor, né? O amor é isso, o amor é aquilo e tal, né? Então, chega ali no versículo capítulo 13, versículo 8, ele diz: o amor jamais acaba, porque tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Falando sobre o amor, quando chega no versículo 11, ele interrompe essa coisa do amor e lança uma mensagem. Ele diz assim: quando eu era menino, isso, eu falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino, mas quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. O que é menino? Menino é um camarada que ainda vive a vida da infância, não é? Ou seja, o cara já é adulto, já é pai de família, até cabeça branca, alguns já são avós. O meu agora nasceu minha primeira netinha. Mas a emoção dele, o sentimento dele, a vida interior dele, ainda tem muita imaturidade, tem muita infantilidade. E o que as esposas reclamam dos homens?
Menino crescer.
Eu tenho em casa 3 meninos e tem mais um que dá mais trabalho do que eu das minhas crianças. Porque o cara não amadureceu. Ele toma banho e deixa a toalha jogada no chão, a cueca dele para lá, as meias para cá. Ele não é capaz, às vezes, de pegar a roupa dele e colocar no cesto de roupa suja. Ele não tem habilidade de arrumar nem a cama que ele levanta, nem de levar o prato até na pia. Ele não ajuda a esposa em nada, ou seja, ele é um meninão que a mãe sai atrás dele recolhendo as coisas. E ele cresceu com essa dependência não só a dependência física, mas emocional também, da mãe para até para as decisões dele. Mesmo depois de casado, ele fica falando com a esposa: ah, mas você não cozinha igual minha mãe. Ah, mas você não faz as coisas. Mas eu não casei. Você não casou com a sua mãe. Você casou comigo. E quando o camarada é infantil e a esposa dele tem que ficar cobrando ele o tempo todo as responsabilidades dele como homem, mas por você não colocou essa lâmpada que está queimada aqui em duas semanas? Você, a torneira está lá vazando e você não tem capacidade de trocar aquele hein? Bucha, aquela buchinha. A criança está precisando que você olhe com ela. Meu filho está com um problema lá com um amigo na escola e eu tenho que fazer isso, mas você nem isso você faz. Você nunca pegou o boletim do seu filho para acompanhá-lo. Você não mora com ele antes de dormir. Eu tenho que fazer tudo isso. Eu tenho que fazer o papel de homem e de mulher nessa casa. Então ela começa a cobrar do cara as responsabilidades dele como homem. Ele é um meninão. Ele está dentro de casa só como o corpo presente. Mas a emoção dele não se envolve com a família porque ninguém ensinou isso para ele. Menino crescido. Ele tem 40, 50 anos, mas ainda dentro dele ele é um adolescente que não amadureceu para a vida. A palavra adolescente, inclusive, surgiu no século passado, porque você não vê a palavra adolescente na Bíblia. O que é adolecer? A palavra dolor, do espanhol, é a mesma coisa, dolência. Adolecer é adoecer. Então o cara entra numa fase de doença. Adolescente, ele está doente emocionalmente. Ele não é criança mais, mas não é adulto ainda. Então ele está numa fase de dor. Quem criou isso? O mundo. Na Bíblia não existe isso, porque quando chegava numa fase da puberdade, o que o pai fazia com o filho lá na cultura hebraica? Reconhecia no momento apropriado, que é a puberdade. Quando nascem os pelos, o cara tem sua primeira ejaculação. Quando o homem se torna homem, porque aqui o versículo diz assim, ó: quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Quando é que você chega a ser homem? Alguns dizem, ah, quando eu vou para o exército, eu faço o quartel lá, então lá. Virei homem. Muitos se tornam homossexuais dentro do quartel. O cara da promiscuidade. E não homem. Então não é o quartel que faz um homem. Aí me tornei homem quando eu casei. Muitos casam e continuam menino. Aí quando eu tenho meus filhos. Ou muitos têm filhos e continuam sendo infantis. Então quando é que um homem se torna homem? E muitos não sabem responder até hoje essa pergunta. Ah, hoje tem uma festa, de um ritual de passagem, que é o trote universitário. Então o camarada faz todas aquelas coisas lá horríveis. Ou então aquelas gangues nas ruas. Eu lembro quando eu era pré-adolescente, que a gente, para participar de um grupo lá na cidade onde eu morava, em Uberaba, tinha aqueles grupos, né? Aquelas gangues dos amigos. E eles se degladiavam entre si. Havia uma competitividade. Eu não sei se você participou da sua cidade desde quando você era garoto. Mas havia aqueles amigos que se juntavam e que odiavam os outros lá, do outro lado, no outro bairro. Então, você entrar naquela gangue, você tinha que fazer algum ato de bravura e coragem para você ser aceito no grupo, senão você não era aceito, não. Eles não aceitavam covardes no grupo. Uma coisa interessante do aspecto do guerreiro é: você tem que fazer uma bravura, um gesto, mostrando que você é capaz de ser nosso amigo e participar da nossa gangue, porque nós somos guerreiros. Aí, quem ensinou para eles isso? Ninguém. Isso está no coração de Deus, isso. Aí o diabo vai criando outros tipos de rituais para o cara se sentir mais homem. Mas Deus tinha na cultura hebraica, quando chegava na puberdade, quando o cara tinha a primeira ejaculação na fase dos 12, 13 anos, isso? Quando ele tem a primeira ejaculação, quando ele elimina a primeira vez a sua semente, que vai dar pontuação à sua própria espécie, o legado dos seus filhos, né, de 10 anos. Então, quando o cara se ejacula pela primeira vez, o que ele deixou para trás?
Infância.
A infância. Acabou a infância dele. Se tornou homem. Se ele tiver relação com a moça, daí daqui a algum tempo, ele ainda vive uma moça. Então ele já pode ter uma família, sim ou não? Então o pai ensinava para o filho: meu filho, cuida agora, porque agora você é um homem. Você se tornou um homem. Você não pode sair tendo relação sexual com qualquer mulher, porque senão você está engravidando mulheres. Espera a sua esposa, guarda a sua virgindade, guarda a sua pureza, para que ela vai ser a sua princesa futuramente. Eu não tive isso, meu pai morreu num acidente bêbado. Na minha puberdade, meus 12, 13 anos, eu fui preso lá em Goiânia. Eu estava estudando no Cefet, Escola Técnica Federal. Depois do almoço, no sábado, chegou um camburão da polícia, pegou eu e mais dois rapazes da mesma cidade, da Limbertaba, e nos levou preso da delegacia, do 6º Distrito. Aí eu ia. Naquela época, começando o regime militar no Brasil, em 1964. Naquela época, vocês chegaram em Limbertaba. Levaram nós presos no camburão e colocaram na delegacia. Chegou um cara da civil, me pegou pelo braço. Vem cá, obsoleto! Me levou lá com um quarto lá, com um pau desse tamanho, um caceteiro desse tamanho. Eu tinha 13 anos. E começou a me bater. Ele espanta.
Onde eu não sou do cara da pensão? Que cara, que pensão?
Eu não morava numa república. Eu e esses dois rapazes, eram irmãos. Nós dormimos num quarto, era um pouco de estudante. E o cara começou a me bater. Me chutaram, caía no chão, me chutaram.
Confessa, onde vocês colocaram a joia do cara? Onde vocês montaram os bens do cara lá?
Eu não sei de nada, eu não sei de nada, cara. Só matava.
Não sei do que você está falando.
Me bateu, bateu nos outros dois também. Levaram os dois do cara com nada. Quando terminou lá de espancar a gente, né? E eu confessar nada. Depois nós fomos sabendo. O cara viajou na noite anterior. Na sexta-feira, estava chovendo de manhãzinha, o Vanderlei, que era um dos irmãos, pegou a roupinha dele, que são cedinho, que a gente tinha aula no sábado também. Eles são cedinho para pegar a roupa para a lavadeira. E a mãe do cara viu ele saindo e ela ficou preocupada. Foi no quarto, o rapaz tinha virado na noite anterior e guardado as coisas dele, que era uma pensão. Foi no quarto do filho, chegou lá, não estava os bens dele, não sei o que aconteceu. Ela chamou a polícia. Quando nós chegamos no colégio, foi bebê, nem deu tempo para almoçar. O camburão pegou a gente, levou para confessar onde é que estavam as joias, os bens do cara. Ele tinha viajado escondido os negócios, e ela não sabia onde ele estava. Quando a rapaz chegou, falou: não, mãe. Não houve roubo, não, mãe. Aí já era. Aí já tinha feito prejuízo. Imagina agora a dor. A dor que entrou no meu coração. O meu ritual. Meu ritual de passagem para fazer adulto foi um espancamento dele na delegacia. E quando eu olho, eu depois comecei a trabalhar com recuperação, eu me entrei me converti na igreja, que mexia com recuperação, ouvindo, né? Depois fiz seminário, fui para o campo missionário e tudo, Mato Grosso, mandamos na igreja Intercador, Mato Grosso do Sul, depois fui para a Bolívia, quase 10 anos na Bolívia como missionário, ouvindo centenas de jovens, a dor deles, a vida deles, a falta de paz, a mesma coisa que havia comigo. Sabe o que foi brotando dentro do meu coração, gente? Um anseio enorme. Deus, então o que eu posso fazer para ajudar os homens? Porque a questão é paternidade e fere. O pai ferido vai ferindo o coração dos filhos. Pais machucados vai ofendendo o coração dos seus filhos geracionalmente. Então, quando eu comecei a descobrir isso, quando eu vim da Bolívia para o Brasil, em 1995, 10 anos depois, nasceu um enorme desejo no coração, porque havia uma dor. Descobriu casados para sempre, naquela época era o MMI, né, aqueles cursos casais. Trabalhando com os casais, eu fui vendo a passividade, como os homens eram passivos, como eles não assumiam as suas responsabilidades, seus compromissos como marido. Era um curso de casais, mas quem fazia aquelas tarefas de casa, as lições, tinha um possível casal levar para casa depois do estudo, e o casal tinha que fazer, mas quem fazia a lição? As mulheres. Grande parte dos casais, as mulheres faziam, o camarada nem tocava na prostituta de semana. Isso não é coisa de homem. É, deixa ela fazer a lição lá. E aí quando as mulheres chegavam com aquela dor, explicando o que estava acontecendo no casamento e tudo, tudo era relacionado com a falha do coração do homem, menino. E aí nasceu um enorme desejo de começar a trabalhar com os homens, mas como, Senhor? Não sei como ainda. Era um curso de casais, nós tínhamos aquela ferramenta na época. Aí depois eu conheci o Veredas Antigas, o pastor Craig Hill, que trouxe dos Estados Unidos, né? O do Veredas Antigas, que é o Family Foundations. Aí ele começou a trabalhar desde 98 aqui no Brasil, montando um seminário de cura do coração. Aí eu me tornei coordenador do Veredas Antigas em Belo Horizonte, implantamos o MMI e o Veredas Antigas em Minas, quando eu viajava cada final de semana para Minas, do Espírito Santo, implantamos aquela região toda ali, o Veredas Antigas. E eu comecei a ouvir os homens agora de uma outra maneira. O Veredas Antigas é um seminário de ministração para tirar as faixas. Aquelas ataduras que estavam sobre o corpo do Názaro. Aí eu fui vendo como Deus começou a transformar o coração dos homens e tocar no coração dele, tirando aquelas dores, aquelas ataduras, aquelas amarras que o cara vem todo ferido, todo machucado, todo com problema. Eu vi Deus fazendo, curando os milagres no braço dos homens e ovelhas antigas. E aí começou a tratar de meu coração uma grande esperança. Falei, Deus, aqui está uma ferramenta poderosa para curar o coração dos homens. E aí, quando chegou em agosto de 2004, eu já tinha mudado para Pompeia em 2000, a convite do pastor Graham Hill para dirigir o Ovelhas Antigas a nível nacional. Ele me convidou para ir em Lima, no Peru, para dar um treinamento lá para uns 20 casais de facilitadores, era uma equipe, e o coordenador estava indo para os Estados Unidos. Ele só tinha um coordenador do ministério lá em Lima, no Peru. Ele falou assim, Maria, vai lá e treina os caras, porque senão eu vou perder, o ministério está começando, eu vou perder tudo que eu fiz até agora. Aí eu fui com a Leia lá, minha esposa, e nós chegamos lá e conhecemos então essa igreja Caminho de Vida, conhecemos o pastor Robert, um homem de Deus, e conhecemos o ministério do Éden Paul. E aí quando eu vi todo o currículo dele, começando com o Homem ao Máximo, e todos os 10 cursos que eles tinham em espanhol, traduzidos em inglês, eu fiquei apaixonado pelo negócio. Aí eles colocaram um pastor associado lá para dar o treinamento do Homem ao Máximo para mim e de mulher mãe para Leia. E numa semana, na parte da manhã, tarde, o pastor passou comigo os 12 temas de estudo daquele livro. Tinha um livro, um texto e um manual de estudo bíblico para discipular homens. Aí eles começaram a contar a história daquela igreja que, uns anos atrás, tinha uns 400, 500 membros. Quando ele conheceu o pastor Edwin Cole, e o pastor começou a ir lá no Peru, começou a explicar para ele, olha, da agora em diante, você não vai voltar um trabalho com escola dominical para crianças, de mulheres, adolescentes, jovens que tem na igreja. Mas começa a trabalhar com os homens da sua igreja. Dedica tempo, discipula esses caras, ensine para eles, pega esses caras, leve para retiro, para encontros, faz um trabalho forte com os homens que você vai ter daqui a alguns anos. Olha, isso se passou, eu acredito que aproximadamente pouco menos de 2 décadas. A igreja dele saltou de 500 membros, né? Quando eu estive lá em agosto de 2004, a igreja estava aproximadamente com uns 10 mil membros. Né? 2004 para 2012, são 8 anos, eu fiquei sabendo agora recentemente que a igreja está com quase 20 mil membros agora em Lima. E eu conheci algumas famílias, e eles foram me mostrando, olha, o homem tal, fulano, líder, ou seja, que estavam mostrando os líderes nos diversos ministérios. Mais de 100 ministérios da igreja. São os homens que lideram hoje intercessão, escola social, todo o trabalho da igreja, tudo liderado por homens fortes que foram mudados. Porque nós começamos a trabalhar com um homem com o caráter dele, da identidade dele. E esses homens se tornaram homens adultos. Homens fortes, homens inconformados, homens com o coração cheio do Espírito Santo para ajudar a sua sociedade. Estão ganhando parlamentares no Congresso. Estão afetando o país nas escolas públicas. Estão afetando o país em todas as áreas. Através de uma ferramenta profética que Deus colocou nas mãos de um homem. E ele não segurou isso. Ele soltou isso para o mundo inteiro. Fiquei sabendo agora na Uganda, o filho dele teve aqui no Brasil ano passado no nosso Congresso Familiar em Sumaré. Pouco, que hoje é o presidente mundial do ministério. O Edwin Cole morreu, faleceu em 2002, com 80 anos, e o filho dele hoje, o filho mais velho dele hoje, é o diretor mundial do ministério. Ele esteve recentemente na Uganda e trouxe para nós uma estatística muito legal. O meu pai visitou a Uganda um pouco depois daquilo, aquele ditador Idi Amin, morreu lá tudo. A Uganda passou por algumas dificuldades e meu pai começou a visitar lá para ver os pastores. E aí alguém um dia pegou esse curso de integridade sexual do Edwin Cole, que é um cursinho em 6 lições, mostrando o que significa a vida sexual do homem, por que ele precisa se guardar a pureza dele, não ser um garanhão, tá aí com todo tipo de relação sexual, com todo tipo de coisa. Pegou esse curso, levou para alguém lá do Ministério da Educação, mostrou o material e tudo, falou, mas esse negócio aqui é poderoso, porque naquela época, aí um pouco menos de 2 décadas atrás, quando o Edwin Cole começou a visitar a África também, o índice de AIDS no país, na comunidade masculina adulta, estava em mais de 50%. Ou seja, a metade dos homens estava morrendo, afetado pela AIDS. E aí apresentaram um curso e tudo e foram no presidente da Uganda naquela época, explicaram para ele o que estava acontecendo no país. Nós precisamos fazer alguma coisa, porque essa geração aqui está perdida. Precisamos fazer alguma coisa para essa geração da vida aí, os estudantes dos colégios. E o cara pegou o material, estudou lá com um grupo de pessoas e colocou como currículo escolar nas escolas públicas de todo o mundo. Sabe quantos em menos de 2 décadas? Ensinando as crianças a pureza sexual. O que significa você dedicar tempo para Deus no seu coração, desde pequeno, desde adolescente? em menos de 2 décadas, caiu de mais de 50% de AIDS, caiu para 7% o nível de AIDS na comunidade masculina adulta da prevenção. Olha, um curso pode mudar uma nação? Pode mudar o curso de um país? Pode. Desde que alguns homens se propõem a não ser passivos, olhem para Deus e falem: Deus, é possível mudar a minha nação? Foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu falei: quem é Zé Maria? Eu vim lá do interior de Goiás, não sou ninguém, eu fui com um cara que morreu bêbado. Mas sabe uma coisa? Não é como começa aqui conta, é como termina. Se eu fosse olhar meu passado e meus antepassados, pais, avós e tudo, era para estar massageando igual meu pai, morrendo antes de 60 anos. E eu comecei a olhar o meu histórico familiar. Meu pai morreu com 37, eu perdi meus dois avós antes de 60 anos, já perdi 2 irmãos com câncer, um com 59, outro com 53. Meus tios, irmão do meu pai e da minha mãe, morreram todos prematuramente, de diversas tragédias, bebida, droga, doenças, câncer, todo tipo de coisa. Quando eu fui olhar esse curso que eu vi em Londrina, a professora que estava dando esse curso lá para nós, ela pediu para a gente fazer um genograma da família, a árvore genealógica, né? Quando eu fui fazer toda a genealogia, perguntando para meus tios que ainda estavam vivos, mãe e tudo, eu fiquei assustado, porque era só coisa ruim. Eu falei: Deus, o Senhor salvou a minha geração, que minha mãe se converteu depois de nós, com 60 anos, eu ganhei minha mãe para Jesus. Minha mãe está com 90, fez 90 anos agora em março, dia 1 de março. Tem 4 tataranetos e toda a família se converteu para a glória dele. Minha geração mudou a história. Então, quando eu olho agora, meu filho Samuel, que está agora trabalhando comigo lá na UDF, é meu secretário lá junto comigo, casado, está com 32 anos, ele casou com 28 anos. Casou virgem, um príncipe. Quando eu olho para ele, eu me emociono cada vez que olho meu filho. Ontem, tive uma noite conversando com ele lá, junto com a minha nora, passando a noite juntos, conversando, orando e tudo. E quando ele levantou, eu falei: pai, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Você me deu tanta coisa boa, você me presenteou com tanta coisa, a riqueza que está dentro de você. Você investiu em mim desde pequenininho. Tudo que você fez por mim, eu esqueço. Eu quero te dar um abraço hoje de gratidão, pai. Me abraçou chorando, emocionado, me emociona até agora pensar nisso. E eu não tive um pai para fazer isso comigo. Mas imagina você mudar a sua trajetória histórica e você poder afetar outras pessoas. De onde eu vim? Meu passado não interessa. Porque o Jacó teve um passado ruim também, sim ou não? Mas houve um momento profético que Deus mudou a vida dele. Mudou não só a identidade dele, mas mudou o destino dele para sempre. Para sempre, para sempre. Então, é possível a gente se transformar homem? Um homem? É possível. Então houve um momento na minha história que Deus mudou tudo. Eu tinha muitas dores, muitas feridas, muitas coisas. Mas Deus vai curando a gente. É de glória, hein? Não é de pecado em pecado. De maldição em maldição. É de glória em glória. Nós somos transformados na imagem de Deus, na semelhança de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, usando a sua santa e poderosa palavra. Deus é capaz de fazer isso? Não importa a sua trajetória, não importa a história dos seus pais, não importa quem você foi. O importante é que agora você receba essa mensagem, sai daqui hoje com uma escolha. Jacó escolheu, sim ou não? Eu vou ficar hoje aqui sós com Deus. Enquanto Cristo estava falando, a gente começa a viajar, né? Pensando, o que aconteceu com aquele homem, né? Claro que ele passou a sua família e ficou lá naquele vale, na venda daquele rio sozinho ali, naquele arroiozinho. Eu não sei o que ele imaginou, se ele estava realmente pensando em ter um encontro com Deus, mas eu fico imaginando que ele estava ali, talvez orando ali na beira daquele rio, agachadinho ali, ou ajoelhado, não sei como. De repente alguém chegou e pegou ele pelas costas, travou ele pelos braços. O que ele imaginou? Imagina um cara como o Abinério. Vem cá, Abinério, passa por aí. Imagina o Abinério, olha o tamanho dele. E segura aqui, Abinério, pelas costas, pelos braços aqui, ó. Aqui, ó. O cara chegou e segurou ele na coisa. Fiquei imaginando, ele pensou: quem é esse cara? Estava escuro de noite? Aquela força. E ele agarrou as roupas daquele homem e começou a lutar com ele. E ele foi percebendo que não era um homem comum. A força dele era descomunal. É bom quando eu tentar aquele livrar aqui.
Pode soltar.
Obrigado.
Pode soltar, Abinelli.
Pode soltar. Imagina.
Já deu. Você vai ficar com o braço ruim.
Então, imagina aquele anjo poderoso, Jesus de Nazaré, a força dele, né? Mas ele saiu dali com a bênção dele, mancando, mas saiu com a bênção. Existe um momento profético para nós. Pode ser nessa manhã, pode ser você sozinho no seu quarto, né? Pode ser você sair com o retiro nos dias e falar: Deus, eu quero esse encontro, eu quero que o Senhor me toque, que o Senhor faça uma mudança na minha vida, porque eu ainda tenho sensação de ainda ser um menino. Então eu estava contando para você, o hebreu. Como é que o hebreu fazia na passagem da fase adulta? Ele reunia a família, né? Os amigos, a família, todo mundo lá ali, né? E fazia o quê? Uma festa, se chamava bar. Quem já ouviu falar dessa festa? Eu tinha um privilégio. O meu bar mista, eu fui levado para uma delegacia e quase mataram e bateram. Eu falei isso para você sem dor, mas eu não consigo contar essa história sem chorar, não. Hoje Jesus me curou isso, tá? Eu não sei quantos de vocês têm uma ferida no coração que ainda não foi curada. Talvez nessa manhã Deus está tratando você para dizer: olha, talvez você ainda esteja reagindo a coisas que seu pai fez, que seus filhos fizeram, que seu avô fez, que alguém te machucou, um líder seu, um policial. Eu vou te contar a história dessa cura. Eu estava dando um treino, fazendo feridas, lá em Natal. Igreja Batista de Filadélfia. E quando chegou no último módulo, são quatro módulos de seminário, chegou domingo pela manhã. Eu tinha contado essa história já para eles ali, incentivando eles a abrir o coração, né, a ser transparente com as suas dores, seus pecados, suas lutas. Olha, abre o seu coração, não deixe isso passar, não volte para a sua casa com essa luta sua, com esse problema seu, com esse pecado, essa dor do seu coração. Seja sincero, seja homem, seja capaz de falar, para você sair daqui abençoado, desatado, desamarrado. E contei essa história, dado um grupo, né, minha adolescência. Aí, quando chegou no domingo pela manhã, dois caras, um era pastor, dos patrocinadores da igreja, os dois eram militares e vieram fardados. E o camarada que era oficial, ele veio com a farda dele, com aquela oficial, né? Veio. Quem é militar aí? Um, dois. Né? Eles chegaram os dois fardados, inclusive com uma arma e tudo, né? E aí, no intervalo, um deles falou assim: ô, pastor Zé Maria, começando com o nosso pastor aqui, tudo, nós gostaríamos de fazer com você aqui um gesto profético hoje. Aí eu olhei, que foi impactado. Aí eu falei assim: não vai doer, não? Não vai doer, não. Aí quando um pouco depois do intervalo, quando eles vieram no meio do lanchezinho, eles colocaram uma cadeira lá na frente e diziam: Maria, você pode sentar aí? Eu posso, né? Os dois vieram com uma bacia de água, uma bacia com uma jarra de água, uma toalha no braço. Os dois se ajoelharam ali. Ajoelharam ali naquela diante de mim, tiraram meu sapato, tiraram minha meia. E aqueles dois caras, chorando literalmente, me pedindo perdão. Em nome da corporação, representando a polícia militar, eles eram homens de Deus. Pastor Zé Maria, nos perdoa. Você foi ferido para alguém que estava sério, eles nem sabiam o que estava fazendo naquela época. Eu falei: é verdade, não sabia, não. Mas ainda existia um certo medo, né? Um certo receio de militar, né? Nenhum cara nada. Não sei o que eles querem fazer comigo, machucar de novo, né? Mas sabe o que aconteceu? Quando esses caras começaram a lavar os meus pés aqui, me pedir perdão, gente, eu comecei a chorar de um jeito. Aquela vez que eu fui espancado, eu não chorei nada, engoli tudo. Tinha que ser um homem, 13 anos. Bater, depois de jogar pela gente. Eu fiquei uma semana preso. E quando aqueles caras estavam me lavando os meus pés, eu fui lembrando daqueles fatos. Aquele negócio voltou tudo no meu coração de novo e eu comecei a chorar. A dor daquele choro que eu não chorei lá saiu naquela manhã de domingo. Não lembro, nem lembro mais o ano que foi lá em Natal. Deus me levou lá num outro estado para curar aquela dor. Quando eu saí dali, tinha saído não sei quantos quilos ali, para falar de peso, desembaraçando inclusive de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Às vezes você fica olhando para Jesus, mas de vez em quando você olha para essas dores, as circunstâncias, os medos, já estava com medo. Você tem um monte de situações passadas ou presentes que te deixa paralisado e afunda você como Pedro afundou nas horas mais críticas da vida, de maiores desafios. Muitas vezes você deveria ser um homem, deveria assumir a sua responsabilidade e você afunda. Mas a Bíblia diz: olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Por isso que o título do livro, Homem ao Máximo, é um título muito poderoso. Porque Jesus disse, eu vim para que eu tenha vida, e uma vida ao mínimo, uma vida, o que é vida abundante? Ao máximo, uma vida plena, de realização, de felicidade. É o que eu estou vivendo hoje aos 62 anos. Estou experimentando uma felicidade, hoje eu estou bem-aventurado, feliz é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você vai ver a sua esposa ao redor da sua mesa, seus filhos ali como plantas de oliveira, a sua esposa como uma videira frutífera. É isso que eu estou vendo hoje. Meus filhos casados, servindo a Deus, muito bem casados. Minha primeira netinha chegou, minha esposa feliz, trabalhando até hoje comigo no ministério. O que você quer mais do que isso? Meu sonho era ter uma chacrinha. Agora meu genro veio, morou comigo 2 anos aqui, trabalhando na Universidade da Família, lá de Campo Grande. Ele comprou uma chácara, construiu a casa, depois morou comigo esses 2 anos, mudou para casa, ele morou 2 meses e Deus falou que ele volta para onde você veio. Ele voltou para Campo Grande. E agora o que eu faço com essa chácara? O que você imagina? Deus nos deu a chácara. Antes da aposentadoria, antes de ficar velho, né? Certo? Deus cumpre o desejo do coração com felicidade. Então, como é que você quer terminar a sua carreira? Como é que você quer terminar a sua vida? Como diz o apóstolo Paulo, terminei a carreira, combati o bom combate como um guerreiro e guardei minha fé. Muitos homens não estão fazendo isso, porque começa às vezes até bem, mas termina mal. E não é como começa, que conta. É como? Então diga que o senhor está olhando no olho dele agora. Bom, André, não é como começa, que conta, mas é como? Olha como o senhor vai fazer sobre isso. É como? Como é que você quer terminar a sua vida? Não. Como é que você quer terminar a sua vida como pai? Como marido? Como líder? Como homem de Deus? Então eu quero encerrar aqui, meu tempo acabou, né?
Não,
certo. Eu quero encerrar aqui, fazer o seguinte, olha. Então o que é um homem maduro? Se você não teve como eu não tive a oportunidade de fazer, passar por um bar mitzvah. O Craig Hill criou até o Redoverense aqui, criou uma festa, uma celebração paralela, que chama Barbaraká. É um nome meio complicado, que é a palavra Baruch, do hebraico, é abençoar. Então, Bar Mitzvah é o filho da lei, da do Antigo Testamento, que era uma cerimônia que o judeu fazia. Aí ele falou, vamos dizer que é uma festa judaica, nós criamos então uma réplica cristã chamada Barbaraká. A palavra Baruch é bênção. Então, filho, a bênção. Você pode fazer uma festa para o seu filho na puberdade dele, quando ele tem a sua primeira ejaculação e a menina a primeira menstruação, que ela deixa de ser criança. Quando é que uma menina se torna adulta? É quando ela casa? Não, quando ela tem a primeira menstruação dela, porque daí tem que satisfazer a relação sexual, ela pode ser mãe. Então quando é que termina a infância de um menino ou de uma menina? Na puberdade. Mas quem falou isso com você? Quem teve uma festa na sua puberdade? Que o pai celebrou, festejou com os amigos. Esse meu filho agora é um homem. Nós vamos festejar a vinda da hombridade dele, a masculinidade adulta desse menino. Eu quero declarar para vocês que ele não é uma criança mais, ele agora é um homem de Deus. Quem fez teve esse privilégio? Então, faltando essa festa, nós continuamos então numa tal de adolescência que ninguém sabe quando acaba. Quando é que acaba a adolescência? Aí alguns dias o pastor Craig Hill estava numa ministração num grupo e um pastor já de 72 anos falou, o Craig Hill até hoje ainda tem sensação que eu sou um menininho. De vez em quando eu reajo, eu fico emburrado, eu faço pirraça, eu brigo com meus filhos, meus netos. Eu ainda tenho uma sensação que dentro de mim alguma coisa não aconteceu até hoje. Então quando é que eu deixo de ser criança? Talvez você não tenha essa festa como eu também não tive. Mas tem um momento mágico, aquele momento de Deus profético, que Deus traz uma mensagem e o nosso coração muda. Alguma coisa acontece da gente. Por isso que a força profética vem através da liberação do testemunho. Eu estou testemunhando para vocês que eu deixei de ser criança. E quando é que um homem deixa de ser criança? Quando ele assume as suas responsabilidades de homem. E quais são as 5 responsabilidades que um homem tem? Anote agora se você está anotando. Eu quero deixar essa mensagem para você para não ir embora, sem deixar um recado. Tá? Eu mandei para você o meu testemunho. É a força profética que inspira o coração da gente, sim ou não?
Sim.
André, depois que eu contei isso aqui, como é que você está sentindo?
Não é bom ouvir isso? Que alguém que não teve passado, que não teve pai, que venceu na vida e que Deus transformou a vida dele numa coisa muito boa.
Eu sou um testemunho para você que a minha vida hoje é excelente. Eu vivo uma felicidade que não cabe aqui dentro do meu peito, eu tenho que contar para os outros. Eu estou contando para os homens do Brasil inteiro, estou sendo convidado do Brasil inteiro. Agora estou indo para Belo Horizonte. No final de maio estou indo para Curitiba para falar num congresso com uns 500 homens. Estou indo para Goiânia no final de junho para falar com não sei quantos homens lá em junho, João Pessoa. Então, eles estão me convidando para ir falar para homens. Porque tem uma mensagem no meu coração hoje, não é só blá blá blá. Eu não estou contando o que outros fizeram, eu estou falando o que Deus está fazendo dentro do meu coração, inspirando outros homens para ele. É maravilhoso isso. Tá? Antes de falar dessas quatro coisas, eu quero mostrar para você agora uma coisa legal. Cinco coisas, não é isso? São os cinco G's da responsabilidade do homem adulto que amadureceu e não é mais um menininho. Amadureceu. Então a força profética dele é poderosa. Então antes de eu falar sobre isso, eu quero ler outra escritura com você que está em Apocalipse. No capítulo 19, que eu... O Cristo vai ler aqui para nós, mas eu quero abordar um outro aspecto aqui agora, no capítulo 19. Queria mostrar o lado guerreiro, né? É que eu quero mostrar agora o lado profético, a força profética que você tem dentro de você. E quando você não solta essa força profética, alguma coisa está errada. Porque você está com medo, você está ferido, seu coração está machucado e você não sabe soltar isso. Como eu posso fazer isso, seu marido? Então aqui diz o seguinte, olha, capítulo 19, versículo 7, está falando aqui a respeito do casamento das bodas. Jesus está preparando esse casamento aí. Deus está através do Espírito Santo. Alegremos-nos, exultemos dentro da branca, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa se ataviou a si mesma. Pois lhe foi dado vestido de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então a noiva está sendo adornada, preparada, ataviada, para chegar lá sem ruga, sem mancha, a igreja dele. Aí assim, versículo 9. Então me falou hoje, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados a participar dessa ceia, dessa festa do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés, aquele anjo, né? Para adorá-lo, ele porém me disse: vê, não faças isso, sou conservo do teu e dos teus irmãos que mantêm o quê? O quê, gente? O testemunho de Jesus. Mantém, continua. Por que os homens perderam o testemunho deles? Você, ô irmão, dá um testemunho aqui, o que está acontecendo na sua vida? Tipo, ele não voou que ninguém vem. Perdeu o testemunho, perdeu o coração. Alguma coisa deixou de acontecer na vida desses homens, porque eles não estão tendo mais nada para falar. O testemunho da empresa, os amigos, os vizinhos, os colegas, até mesmo para a igreja, o cara vai e volta sozinho, todas as reuniões estão lá. Muitas vezes custa levar até a família. E vai até a esposa que arrasta o cara para a igreja muitas vezes. Quantos de vocês vieram aqui porque a esposa insistiu, porque alguém te convidou? Então, às vezes você está aqui porque você creu que poderia fazer alguma coisa, mas nenhum de nós poderia estar aqui porque foi meio arrastadão, meio convidado, não é isso? Mas olha aí, eles adoram a Deus. A última frase, eu quero que você leia essa última frase comigo. Vamos ler juntos aí como voz masculina de todo mundo? Pois
testemunho de Jesus é o Espírito da profecia.
Agora, sem olhar na Bíblia, vamos ver se a gente consegue falar juntos? Pois
o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia.
Então, quando você testifica, dá testemunho da sua própria vida com Deus, com Jesus, o que você está sendo? Hein? Profeta. Sim ou não? Quanto acredita nisso?
Amém.
A força profética está quando você dá o seu testemunho, você conta. Você não conta a história de outros. Você conta o que Deus está fazendo na sua vida, as mudanças, as transformações, como pai, como marido, como homem, como cidadão de uma cidade, como membro de uma igreja. Eu não sou mais passivo, deixei pela passividade, a covardia, o medo. Eu estou assumindo meu papel de guerreiro da sociedade. Eu sou um homem de Deus, eu reconheço isso com humildade, mas com fé. Amém, gente?
Amém.
Então, olha aí, tremendo isso. Agora, a Bíblia diz também que o meu povo perece por falta de quê? Conhecimento. Então, eu quero mostrar uma outra realidade da mensagem profética. Abra sua Bíblia aí. Em Provérbios 29. Olha o que diz esse texto aí. Provérbios 29 e o versículo 18. Primeira parte do Provérbios. O que diz? Então você é um profeta. Você tem uma mensagem poderosa. E quando você se cala, o que acontece? Diz assim, ó, não havendo profecia, o povo. Tem algumas tradições aí que falam aqui. Não havendo.
Revelação divina.
revelação. O cara recebeu revelação, teve uma força dentro dele para testemunhar, ele, cara, profetas calados, emudecidos por causa do pecado, por causa da sua negligência, por causa de tantas coisas que o diabo acusa, condena, praticou pecado, acessou a internet com pornografia, mentiu com a esposa, fez alguma coisa errada, o diabo vem e pega pesado. E o cara fala assim: eu estou sem autoridade. E como é que você renova de novo a autoridade? A libertação, então vem a confissão. Quando você faz como Moisés lá no monte, subiu lá para orar com Arão e Ur, e quando ele mantinha as suas mãos levantadas, intercedendo pelo povo, Josué avançava contra Amaleque e o seu exército. E a Bíblia diz que quando as mãos de Moisés se cansavam, o que acontecia com ele? Claro, você ficar assim durante uma hora, você talvez aguente aí uns 10, meia hora, talvez uma hora máxima, mas sua mão vira um peso enorme, 200 quilos cada mão, você não consegue. Moisés chamou Arão, chamou Ur, né? Colocaram uma pedra lá e sentou, e os dois sustentaram a mão deles até o pôr do sol. O que significa na vida de um homem de Deus? Você precisa de pelo menos duas pessoas para te ajudar na batalha. Você é um guerreiro, mas ninguém faz guerra sozinho. Você precisa prestar conta da sua vida sexual, da sua vida financeira, do seu casamento, da sua intimidade com pelo menos dois homens. São seus mentores. Você ninguém vence sozinho, ainda que ele estiver, só porque quando ele cai não tem um segundo que o
levante.
Se ele fica frio, não tem ninguém que aqueça o coração dele com uma palavra que vem para ajudá-lo. Sozinho ninguém vence batalha. Você precisa ter pelo menos duas pessoas na sua vida para te acompanhar. Eu tenho essas pessoas e presto conta para elas todo dia. Sabe que grandes homens de Deus caem? Pecado sexual, financeiro, está piscando para ele. O cara estava no topo da pirâmide e não tinha mais ninguém. Hoje eu estava dando um treinamento e falei sobre isso. Você precisa de alguém que você presta conta. O pastor falou assim: Maria, mas eu olho em volta, cara, eu não vejo ninguém. Subiu muito. Sabe por que os caras caem? Porque ele se tornou uma vitrine muito cobiçada pelo inimigo. E o diabo é um prato muito bom para o diabo. Se você está sozinho e você é líder, você está brilhando, sua vida está dando fruto e tudo, cuidado, baixa, põe sua vida no nível e deixa alguém ministrar o seu coração. Então, para terminar, escreva aí os 5 G's da responsabilidade de um homem, né, mais menino. O principal aqui no homem que é provedor, né? Primeira coisa é ganhar. Você, como homem provedor, você precisa ajudar. Sua esposa pode até te ajudar financeiramente, mas você precisa assumir a liderança financeira da sua casa. Sua esposa pode ganhar mais que você, mas assuma a liderança. Você é o provedor. Amém? E não é só o provedor, porque não é só a casa de comida que faz uma família feliz, não. O segundo é o guardar. Primeiro, ganhar. É o provedor. Ganhar do teu pão com suor. Está escrito? Segunda responsabilidade do homem. Porque muitos só fazem isso. Vai lá, saudável. Vai comer na mesa. Fez minha parte. Aí fala assim: mãe, minha profissão, a minha missão de vida. Eu sou engenheiro, advogado, dentista, sou militar. Então ganhei meu dinheiro, está aqui, provedor. Profissão não é missão de ninguém, é só o ganho. Minha missão de vida é ser médico. Minha missão de vida é ser pastor. Essa é a minha profissão, é meu dom. Missão, eu sou pastor porque por missão. Porque Deus me colocou um dom e me chamou para trabalhar, para servi-lo. Isso é minha missão de vida. Muitos confundem o trabalho dele, a sua profissão, com missão. Então a primeira coisa é? É seguro?
Guardar.
Segunda coisa, guardar. O segundo G, né? Guarda. Aí diz assim: Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar. Quem que é o guardador do jardim? Do lar, da família. Quem é? É o guerreiro. Aí o Larry Crabb, que é um autor aí, escreve um livro americano, tem um livro maravilhoso, escreve muito, pastor, escreveu um livro chamado O Silêncio de Adão. Ali na minha exemplo, tem um outro livro dele lá, que não tem nenhum motivo. O Silêncio de Adão. Por que que Adão se calou quando ele devia assumir a responsabilidade dele de guerrear? Mulher, quem foi te falar esse negócio de comer o fruto? Deus falou comigo a mensagem. Você não tinha sido nem criado. Deus falou para Adão, não falou para Eva. A responsabilidade de guardar o jardim não era da Eva, não, era dele. Por que que quando a Eva chegou com o fruto, ele tinha que estar junto dela? Mas não sei por que não estava, ele deve estar. O diabo enganou a Eva e disse assim, lá em Timóteo, Paulo diz: o homem não foi enganado, mas foi a mulher que foi enganada.
um homem desobedeceu a vontade e a ordem de Deus para ele comer do fruto. É diferente.
A responsabilidade estava com ela, porque ela chegou com o fruto, e eu acho que a maneira como ela convenceu Adão foi explicando para ele que ela não tinha morrido. Deus ia dizer: ia morrer aqui, ó. Eu comi, então vivia. E a serpente me falou isso, e falou isso. Você sabe como mulher argumenta? Adão olhou para ela, pegou do fruto, falou: não é que é meu? Você não morreu, hein? Aí o bobo pega o fruto, desobediente, come o fruto. A Bíblia diz que quando ele acabou de comer o fruto, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Então, se abriram os olhos de ambos, perceberam que estavam nus, se esconderam de Deus. Deus chegou de tardezinha lá, apontando para Adão, ele não estava. Perdeu a comunhão e se escondeu. Assim acontece com o homem quando ele peca. Ele fica covarde, medroso, teve medo e se escondeu. Covarde, medroso, passivo. Ele entra numa condenação, porque o diabo vem condenando, ele pega pesado com uma acusação em cima, e ele se torna um camarada covarde, fugitivo. E podia falar muitas coisas sobre isso aqui, mas a responsabilidade de guardar o lar não é da mulher. Por isso que muitas mulheres são enganadas. O vendedor chega, toca na porta, ela faz uma dívida enorme com o pós-merda, depois tem como pagar. Mas onde é que estava o cara? Chega lá, não, vamos pegar esses projetos, vamos devolver lá na licitação, não tem condição de comprar isso. Você assumir a responsabilidade da sua casa, você é o guardador. Então, a segunda função do homem de guardar é o protetor do lar. Amém, gente?
Amém.
Terceiro G, anota aí. Governar. Além de guardar, você ser um guerreiro, de cair, ter a antena ligada, o que está acontecendo? Meu filho, com quem você está andando? Que tipo de amizade tem conhecido você? Querido, o que Deus falou com você hoje? Houve alguma coisa que você está com um peso no coração? Posso falar com você? Tem alguma coisa que você está sentindo aí, meio perturbada? O diabo está querendo fazer alguma coisa na minha casa? A mulher fala: sim, querido, isso sim. Você ora com ela, repreende o diabo. Sai daqui, diabo! Aqui o jardim é de Deus, ele me deu! E esse jardim ninguém vai entrar aqui, não, nem você! Sai fora! Adão podia ter feito isso. Querido, vamos esperar até Deus chegar, daqui a pouco Deus vem, a tardezinha vai chegar aqui. Vamos consultar aí sobre esse negócio dessa cerveja, o que ela está falando aí? Ele podia ter feito isso. Ele não fez, não esperou Deus, não foi da serpente, ele comeu, desobedeceu. Por isso que o homem se torna passivo. Terceiro G, governar. É a função de administrador, de mordomo. Diz assim o texto de 1 Timóteo 3, 4 e 5, que governe bem sua casa, condene os seus filhos com toda sujeição, respeito e ordem, honra e tudo. E que governe bem a sua casa, porque aquele que não sabe governar a casa, como? Cuidará da igreja de Deus? Como vai governar a sua empresa? Como vai ser um gerente? E lá na empresa ele pode ser até bom, mas ele não tem o respaldo da família. Ganha dinheiro, ganha não sei o que, ganha almas para Cristo, mas está perdendo a família. Pode dar de filhos e na FEBEM, de evangélicos, de cristãos, homens, mulheres de Deus, que estão na igreja, mas os filhos não estão lá, perdidos. Como é que nós desenvolvemos, quais são os nossos filhos, amor por Deus? Se nós estamos vivendo uma vida falsa, em casa nós somos uma coisa, nem que fecha outra. Enquanto eles são pequenininhos, não acompanham, mas depois já de adolescente eles fazem. Fui, não quero saber de igreja mais não. Primeiro dia, qualquer mesmo? Vamos ver. Segundo, terceiro, governe a sua casa. Você é sacerdote, você luta da sua família, proteja a sua família, ajude na progressão. Mas tem uma quarta coisa que é, para mim, é uma das mais importantes, que é guiar. Certo? Para onde você está guiando a sua família? Ló, quando você fala de Abraão, naquela disputa lá com os pastores, o rebanho deles, a Bíblia diz que Ló foi armando as suas tendas na direção Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu depois? Ele perdeu a família. Você pode permitir que o diabo, o mundo, a televisão, a internet, como Cristo falou aqui, seja permissivo, passivo, e o diabo está entrando na sua casa, o mundo está entrando na sua casa, seus filhos são governados por um espírito mundano, e você não faz nada, você fica com os braços cruzados. Passivo. Não. Aqui eu sou o herói. Eu sou o guerreiro, a minha casa tem aqui dono, tem alguém que manda, e eu sou servo dele. O diabo não vai fazer que nada, não, porque tem que passar por cima de mim. Eu sou o valente da minha casa.
Amém.
Sim ou não?
Amém.
Para onde você está Gente, a missão do homem é gloriosa, é muito maior do que ele mesmo. É que é o caminho para a eternidade. Olha que coisa. Não é se você ser um profissional, engenheiro, pastor. A sua missão como homem é guiar a sua família para a eternidade, guiar a sua família para o céu e levar os seus amigos com você. Quantos dizem amém?
Amém.
Isso é maior do que nós, porque eu morro. Mas o meu legado continua na vida dos meus filhos, netos e bisnetos, porque Deus não é Deus de Abraão. Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, 12 tribos, e depois veio Jesus através de Judá. Deus é um Deus geracional, não está pensando só em você não. Quando você negligencia a sua missão, as suas gerações ficam afetadas. Então Deus está pensando em um legado. Esse legado agora que você vê, você morre e continua. O Edwin Cole morreu em 2002. Olha o que seu crítico teve isso desse homem, meu amor. Eu vi no script dele na internet, se você quiser saber o que é Edwin Cole, escreva aí no site dele, Ombria, em espanhol, Ombria101.com. Você ficou curioso, né? Eu quero conhecer um pouco desse camarada. Quem foi esse cara? Tem entrevista dele, pregações dele, em muitos lugares. Ele encheu o estado de Los Angeles algumas vezes, com centenas de homens. Milhares de homens. 100 mil homens. Lotar com o estádio, deve ficar com ele de fora ainda para ouvir. Quem que é esse cara? Primeiro qual que
é?
Segundo? Terceiro?
Governar.
E o quinto? E mais glorioso de todos. Porque quando você faz as quatro coisas, sabe o que acontece com a sua vida? Você não precisa nem ficar falando muito mais. Porque o papel do homem, no final das contas, é glorificar a Deus. A minha vida é para a glória dele. Eu não quero ser um mau exemplo, um mau testemunho. Meus filhos lembram de mim com tristeza, com angústia, com dor. Eu quero que meu filho me abraçou e falei, pai, eu tenho muito orgulho de ser seu filho. Me abraçou chorando, mano, Samuel. Um momento muito legal agora. E antes de ontem, minha filha de Eugênio. Eles estavam viajando de madrugada, tivemos uma conversa muito legal com minha filha e com o Eugênio. E eles falaram a mesma coisa os dois. Privilégio, Zé Maria, ter casado com a sua filha. Então, que coisa boa você ouvir no final da sua vida isso. Eu sou perfeito? Não sou, tenho muitas falhas até hoje. Mas eu tenho um coração humilde para reconhecer. Eu não quero ser arrogante, eu não quero passar uma imagem falsa. Eu quero ser eu mesmo. Eu quero ter liberdade de contar para as pessoas que me amam os meus erros, fraquezas e pecados, para que elas me deem cobertura, para me manter com a vida de integridade.
Amém.
Amém, gente?
Amém.
Qual que é o primeiro G?
Ganhar.
Você vai dar um papelzinho. Segundo?
Guardar.
O terceiro?
Guardar.
O quarto?
Guardar.
O quinto?
Guardar.
Qual que é o primeiro?
Guardar.
Obrigado pelo privilégio. Gostaria muito de ter um tempo de administração, meu tempo acabou aqui. Eu quero que você sinta hoje a vontade para você sair daqui livre. Deus, eu quero deixar hoje aqui nesse encontro a minha infância. Quantos querem fazer isso?
Amém.
Talvez você não seja infantil em todas as áreas. Seja algumas áreas que você tem dificuldade. Por exemplo, você olhar no olho da sua esposa, fazer como eu fiz, não foi uma vez em curso. Querida, que tipo de homem eu sou para você? Eu estou sendo para você. Ela olhar para mim assim e falar, você está preparado comigo? Estou preparado, agora eu estou. Porque ouvir é você ouvir sem reclamar, sem justificar, sem racionalizar, sem agredir, ouvir o coração dela para depois dizer que eu me uni, me perdoou, eu estava errado. Isso é um homem de Deus. E muitos homens são infantis, eles não conseguem fazer isso. Tem uma conversa franca, cheia de significado, de um coração humilde. Ele sabe exercer autoridade, mas ele também sabe ser gentil e cavalheiro quando precisa. Ele é um guerreiro adorador. É um guerreiro gentil. O livro do Stewart. Guerreiro gentil. É o cordeiro de Deus, mas ele é um leão da tribo de Judá. Como seu Senhor. Feche seus olhos agora, deixa o Deus, eu quero deixar hoje nesse encontro as minhas infantilidades. Quantas vezes eu reagi com a minha esposa? Quantas vezes eu machuquei o coração dos meus filhos? Agressivo, autoritário, medroso. Quantas vezes eu fui covarde, ver ele apoiado a minha esposa, assumindo o papel de guerreiro, e eu fui covarde, deixei minha família ser arrebatada. Eu deixei o diabo ferir minha esposa. Eu deixei o diabo influenciar o meu filho. Eu podia ter evitado, mas eu não fiz como Adão. Mas eu me arrependo hoje. Se você quiser se arrepender agora, levanta a mão do céu, põe a mão no seu peito, reconheça que você é bom, você não é mais uma criança. Levanta a sua mão direita, você. céu, vem a esquerda no peito. Diga, Deus, eu deixo um anjo em ênfase.
Profeticamente. Eu não sou infantil em tudo. Em certas coisas eu sou muito macho. Mas em certas coisas eu sou como um menino. Mas eu quero deixar hoje profeticamente a minha infância aqui hoje diante do teu altar, diante da tua presença, suplicando a unção do Espírito Santo, a purificação do sangue de Cristo e a aplicação da tua verdade, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade nos deixará livres. Pai, eu quero agora que o Senhor liberte o coração desses homens, o coração desses homens de toda infantilidade, de toda imaturidade, para que as esposas deles, as suas mães até que são solteiros, recebam hoje um novo marido, um novo homem, um novo sacerdote, um novo líder, que vai guiá-los para a vida eterna, que vai colocar na família uma missão de vida, morar com a esposa, abençoar os filhos, voltar a fazer o culto doméstico, poder ser um agente de profecia para os homens da sua geração, com seu testemunho. E eu te olho e te peço tudo isso, Pai, em nome do teu filho Jesus.
Amém.
Deixei minha infância para trás.